11h05, antes de nós chamarmos a nossa pauta lá com São José, para nós ouvirmos o prefeito e colega do prefeito Roberto Maciel, do mesmo partido, o Silvio Pedrotti, vamos dar a saudação, o nosso bom dia, desejar agradecendo o prefeito Roberto pela sua disponibilidade, de estar saindo lá do seu município. Eu sei que as atividades, ainda mais final de mês, início de mês, é bastante corrido, os compromissos com a sua comunidade realmente tomam seu tempo, mas é isso mesmo, né? Foi eleito para isso, né, prefeito? Seja bem-vindo aqui no Fato Público, tudo bem contigo? Muito bom dia.
Tudo bem, Fábio? Bom dia aos ouvintes, em especial à nossa comunidade. Obrigado mais uma vez pelo convite, imagina, pela disponibilização aí desse tempo num programa que tem uma audiência muito extraordinária na grande região.
Bastante corrido?
Bastante corrido, sexta-feira, finalizando a semana, enfim, muitas ações que ainda dependem de deliberação, enfim, mas estamos aí. Como tu falou, o trabalho é esse, fomos eleitos para isso e para isso é que temos que disponibilizar o tempo e andar.
E passa rápido, hein? Já completou 2 anos de mandato, estivemos conversando com a vossa pessoa no início do ano, lá em janeiro, e hoje já estamos chegando na metade do ano de 2019.
Verdade, 2 anos e 4 meses e alguns dias já, né? Então passa muito rápido, as ações devem ser tomadas de forma bastante precisa e não podemos errar, porque o tempo passa e não tem como corrigir e voltar atrás para refazer de novo, né?
Então... Bacana, o prefeito vai ficar conosco até o meio-dia, desenvolvendo aí a sua fala sobre os investimentos na área da educação, agricultura, a parceria aí com a entidades, no caso a Emater, também resgatando um pouquinho, já que no mês de março o município completou mais 1 ano de vida.
Quer ouvir essas e outras entrevistas? Acesse fatopublico.com.br ou facebook.com/fabio.camargopazini.
Legal, hein? 11h14, 11 e 14, que bom, que maravilha saber que você está na companhia nossa do Fato Público. Estamos ao vivo nesta manhã do dia 3 do mês de maio de 2019. Ouvimos a sonora com o prefeito Silvio e, como eu já destaquei, a presença do prefeito Roberto Maciel. Ele que está completando 2 anos e 4 meses, indo para o 5º mês, 2 anos e meio, já foi vereador e no ano de 2016 obteve a sua votação e sendo vencedor da eleição lá em Lajeado do Bugre. Lajeado no dia 20 do mês de março, 27 anos de emancipação, prefeito. Até naquela edição seguinte, nós rodamos uma sonora sua, quando a vossa pessoa destacava, enaltecia o desenvolvimento, as pessoas que já na época, algumas não estão mais aqui presentes, faleceram, que batalharam para o então Santo Antônio se tornar município.
Verdade, Fábio. Então, nesse 27 anos de história já, o nosso município, né? Município humilde, assim como vários municípios aqui da região da Grande Palmeira. 27 anos de história, teve uma participação muito importante da comissão que emancipou o nosso município, que trabalhou fortemente para que hoje nós possamos ter melhores condições de vida lá no nosso município, né? E que batalharam, graças ao esforço desses cidadãos e cidadãs, é que hoje se tornou realidade o nosso município. Muitas dificuldades são enfrentadas no dia a dia, como natural em toda a comunidade, mas estamos trabalhando fortemente para que sejam superadas essas dificuldades e que possamos apresentar uma condição melhor para o nosso cidadão lá do nosso município.
Bom, vamos começar, prefeito, destacando como que é a sua parceria hoje com o Legislativo, sabendo que nenhum município, ou nenhum estado, nem o país, nós estamos observando essa queda de braço lá em Brasília, né, com o presidente, com o Senado, como que é hoje essa relação aí com os seus edis, os vereadores lá do seu município?
Fábio, temos uma Câmara de Vereadores historicamente é muito parceira do Poder Executivo, né? E posso falar com mais propriedade agora, nesse momento, enquanto estou prefeito. Eu vim da Câmara de Vereadores, então a gente conseguiu acompanhar a história do Legislativo frente aos debates de projetos oriundos do Poder Executivo. Uhum. Temos uma relação muito tranquila, muito parceira, até porque as demandas do município não são do prefeito, não são do Poder Executivo, são demandas da população, da sociedade, e os vereadores estão lá, tenho certeza que cada um pensando no melhor para a população. Então é isso que nos aproxima de um bom debate. Sabemos que todas as ideias, elas não são, às vezes, as mesmas. Há divergência, sim, sem dúvida nenhuma, mas propomos os projetos de lei, a Câmara tem toda a liberdade de debater, discutir, melhorar os projetos, como já ocorreu na nossa gestão, e que temos essa parceria aí com a Câmara de Vereadores, com os nove vereadores, e muito tranquila, muito serena.
Bom, é sabido que, como o senhor destacou, cada um tem sua opinião, né? Defende o seu ponto de vista. Algo que chamou atenção nesse período de 2 anos, que lhe decepcionou ou que lhe magoou, não, claro, não vai citar nomes, mas porque o senhor também esteve no outro lado como vereador.
Fábio, eu não digo que teve um fato específico que me magoou, porque na política, no serviço público, quando um prefeito, um vereador, ele se dispõe de trabalhar pela sociedade, ele não pode carregar mágoas nem ressentimento de algum momento, de algum debate que possa ter ocorrido e de que não foi a vontade do prefeito ou a vontade do vereador a vencedora. Enfim, como tu falou, temos ideias divergentes muitas vezes, cada um tem a sua opinião, graças a essa pluralidade de opiniões é que as coisas podem ser melhoradas. Eu não atribuía a um fato específico que pudesse ter me magoado ou que eu traga ressentimento. Temos o debate, né, em algumas situações, em algum assunto, mas o debate é superado logo após a finalização do processo lá no Poder Legislativo ou no próprio Executivo mesmo, então não há nenhum fato específico que me traga mágoa ou ressentimento de quem quer que seja, seja da Câmara de Vereadores, de secretários, de servidores, da população em geral.
Bom, pegando já essa mesma levada, falando da questão dos seus vereadores, tem conversado com os ex-prefeitos, tem dialogado com eles, até porque, prefeito, vamos estar realizando, depois de passar esse mês de maio, temos uma pauta ainda já pré-agendada. Mês de junho, a ideia, prefeito, é que nós possamos fazer um contato e conversar com os últimos gestores dos municípios da região que pertencem ao cartório eleitoral. São eles: Palmeira das Missões, Novo Barreiro, São José, Sagrada Família, Lajeado, Boa Vista e São Pedro das Missões. Tem dialogado com os seus ex-mandatários, né? Temos aí o prefeito, o primeiro prefeito lá do seu município, o seu Edgar Sandi, o Sérgio Chiusa, o Otaviano Paim Ardengue e, por último, o Onei Luiz Petrobelli.
Fábio, seguidamente a gente consegue algum encontro ao acaso, né, para conversar. Sabemos que a vida é corrida do prefeito, dos ex-prefeitos também, eles têm as atividades deles, mas seguido a gente troca algumas ideias, né, fala de alguns assuntos de interesse do município, uhum, inclusive, até porque eles passaram pela gestão e têm muito a contribuir também no debate, né, então a gente conversa de vez em quando, digamos assim.
E a relação com o seu vice-prefeito, ele que também foi vereador e hoje ocupa esta cadeira, o Ronaldo Machado?
Muito tranquila, né, a nossa relação, até porque somos colegas há muito tempo, enfim. Ele nasceu lá no município, eu também, então a gente se criou meio que junto lá. Então a gente tem uma relação muito tranquila. Ele tem uma função muito importante dentro da administração municipal. Ele ajuda-nos a coordenar todas as secretarias, está presente, cumprindo horário, digamos assim, né, na administração e nos ajuda muito em acompanhar os trabalhos do executivo. É muito importante, temos uma relação muito tranquila e sadia, acima de tudo.
A composição de um governo não depende só de uma pessoa, do prefeito. É claro que o prefeito tem a caneta, mas aí vai a composição dos demais secretários, o corpo do órgão público. Como que está essa relação? Houve mudança em 2019? Poderia citar rapidamente quais as pessoas que estão à frente das pastas? Que são as pessoas que praticamente estão no dia a dia, em contato com a comunidade. Claro que isso, o prefeito e o vice, na sua forma, percebo que também faz, mas também tem que tratar de assuntos de agenda com os órgãos do Estado, com Brasília, e questões também internas, né? Que muitas vezes acaba que o tempo sendo escasso para fazer essa visita e acompanhar as obras no seu município.
É verdade, Fábio. Como tu falou, a nossa agenda muitas vezes é um pouco corrida. Gostaria de estar mais presente na própria prefeitura, enfim, em contato com a população no interior do município, mas às vezes a obrigação nos força para que estejamos ausente um pouco. E como tu falou antes, cabe ao corpo de secretários, cabe aos servidores em geral, né, a execução do serviço público. Prefeito e vice são apenas os líderes, né, mas quem executa a tarefa no dia a dia, quem está em contato com o cidadão lá no dia a dia, recebendo as demandas, resolvendo as situações que cada cidadão tem, são os secretários em primeiro lugar, e em segundo lugar os servidores, que são os grandes responsáveis pela desenvoltura, né, enfim, pela produção do trabalho. Temos hoje, para 2019, até o momento, poucas mudanças no corpo de secretário. Apenas fizemos uma troca entre a Secretaria da Saúde e a Secretaria de Obras. Atualmente, até hoje, enfim, estava o secretário Diego Cardoso na Saúde. Ele foi e assumiu a Secretaria de Obras. E o Vilmar Brandão, que estava na Secretaria de Obras, assumiu a Secretaria de Saúde a partir de hoje. Opa. Então, queremos comunicar a toda a população que apenas fizemos essa permuta aí. É importante para que possamos utilizar o secretário em todas as pastas, porque cada um tem uma parcela importante para contribuir na administração e ele pode ir fazendo essa contribuição nas demais secretarias também. Então, houve apenas essa mudança aí em 2019 até agora. Estamos ainda discutindo e debatendo a questão de alguns ajustes em outras secretarias também, mas ainda não está fechado. Então, o momento que houver essa deliberação, houver essa unanimidade aí, a gente vai estar anunciando à população para que todos possam estar sabendo aí dos novos secretários, se isso vier a ocorrer durante 2019.
E a assistência continua com a sua esposa, a primeira-dama?
Sim, as demais secretarias todas continuam, assistência social, a educação.
A educação, quem está coordenando?
A secretária Aline, esposa do vice-prefeito. A Secretaria de Agricultura permanece, por enquanto. Então, só houve a mudança nessas duas secretarias, essa permuta aí, conforme eu falei antes.
Estamos com o prefeito Roberto Maciel, no Fato Público, prefeito do município de Lajeado. Ele já destacou aí a parceria com o Legislativo, falou do secretariado, também da relação com o seu vice-prefeito. Vamos destacar nessa segunda parte, prefeito, ações aí de governo. Vamos começar falando sobre as entidades. Recentemente, houve uma certa, não vou dizer polêmica, mas de repente algumas pessoas mal informadas, né, mal entendido, referente à questão da Emater lá do seu município. Uma Emater que desenvolve um serviço de muita importância em todo o estado. Em outros estados tem outros nomes, né, mas que também há uma contrapartida, né, prefeito, do poder municipal. Há um convênio que é assinado e, consequentemente, há recursos que o município coloca na mão para bancar despesas. além do prédio, né, que é cedido pelo seu município. Discorra um pouquinho desse mal entendido, prefeito, e como que ficou a questão aí da Imater, como que o senhor vê essa parceria, essa entidade lá do seu município?
Bom, Fábio, eu gostaria de estar hoje aqui, quando falasse em Imater, eu estar relacionando todas as ações em conjuntas que o município vem fazendo, sempre fez e continuou fazendo na nossa gestão. Mas eu preciso também, para o bem da comunidade, para o bem da Emater, para o bem do poder público, esclarecer algumas questões que ficaram um pouco mal entendidas, né, com relação ao convênio da Emater. Enfim, houve um grande debate lá alguns dias atrás, e por uma questão que talvez apenas um mal entendido e alguém levou para um lado meio que estranho. Enfim, ao invés de contribuir para o grande debate, para fortalecer mais a parceria da Emater com o município, houve um desvio de finalidade do debate. Então, eu só quero deixar claro que as nossas ações que o município desenvolve com a Emater não vem de hoje, né? Não vem da minha gestão. A Emater, ela é consolidada no município, se não me falha a memória, desde o ano de 1997. Então, fazem mais de 20 anos, ou 22 anos, que a Emater vem prestando um grande trabalho, vem prestando um grande auxílio para o produtor, para o pequeno produtor, principalmente.
Inclusive, na sua gestão, no seu primeiro ano, a Emater desenvolveu um evento comemorando 20 anos.
Comemorando 20 anos,
Foi no seu primeiro ano de gestão.
Estava presente, inclusive. Eu poderia destacar aqui, desde que assumi, várias ações que fizemos em parceria com a Emater. No mês de fevereiro, fizemos ações com a Emater, fizemos reuniões, inclusive com o coordenador geral, que hoje não vive mais, né, o saudoso Friso, era um grande cidadão preocupado com as questões locais de cada município, especialmente aqueles municípios mais carentes, como é o nosso município. Mas fizemos várias ações na Bacia Leiteira. A Emater tem um trabalho muito importante que ela acompanha. Quando assumimos, tivemos a preocupação, Fábio, de questionar junto à Emater a possibilidade de nós ter um profissional voltado especificamente para a Bacia Leiteira, aonde o saudoso Friso nos sugeriu, então, que nós destinasse, ou que a Emater destinasse, um médico veterinário que hoje temos lá, o Alencar Piovesan, filho de um professor, grande amigo meu, professor de longa data, né? E outras ações tivemos, a pequena feira da agricultura familiar, que foi criado um espaço muito simples em frente à prefeitura ali, mas que pôde marcar a presença do pequeno produtor ali, oferecendo seus produtos e vendendo diretamente ao consumidor do nosso município. Fizemos conferência de saúde, onde a Emater sempre esteve presente. Estou citando algumas das ações que eu pude me lembrar no decorrer. São várias ações do dia a dia que a Emater vem prestando lá no nosso município. Também o plano de saneamento básico, a Emater teve e está tendo um papel muito importante e fundamental para que possamos desenvolver o plano. Tivemos várias reuniões junto com frigoríficos integradores da suinocultura, juntamente com Sagrada Família. A Emater teve um trabalho muito importante. Infelizmente, até agora, não foi possível ainda a concretização do projeto da suinocultura no município, mas estamos retomando as tratativas novamente, e Sagrada Família conseguiu implantar, efetivando, então, a suinocultura, mas que a Emater teve e terá, certamente, daqui para frente, um grande trabalho que venha a concretizar a suinocultura. Também temos a questão do laticínio Stefanello, que está lá presente no município, que também tem um trabalho importante da Emater. E, entre outras ações, agora estamos com a coleta seletiva do lixo na cidade, em todos os municípios, né, e que a Emater está fazendo um grande trabalho de conscientização, juntamente com a equipe do município, com a equipe das secretarias lá ali que estão envolvidas, no projeto de habitação também, que nós estamos realizando no município. A Emater vem fazendo um trabalho importante. Então, são várias ações que eu gostaria de estar elencando aqui, além dessas, mas infelizmente, nos últimos dias, houve um grande mal-entendido com relação ao convênio ou ao termo aditivo ao valor que o município vem contribuindo mensalmente para a manutenção da Emater, que era até o mês de fevereiro, eram R$ 6.480 mensal que o município vem pagando para a manutenção da Emater. E após um amplo debate a nível de Estado, a Emater sugeriu que fosse aumentado esse valor, concedido um reajuste de, em média, 6% ou 7%, agora não lembro muito bem, mas que elevaria esse valor para R$ 6.933.
Para todos os municípios ou tem um teto aí de cada município, dependendo do PIB de cada município?
Não, esse valor é único para todos os municípios, é o valor por cota. Nós temos hoje 3 profissionais da Emater no município, cada um representa uma cota. Então, para cada cota tem um valor, que é dois mil e poucos por cota.
Que
então,
resulta nesses 7 mil e alguma 3 coisa.
3 daria 6.933. E houve um grande mal-entendido com relação à assinatura desse termo aditivo. Né? Eu conversando, porque eu tenho parcerias com a chefia geral da Emater, ali de Frederico Westphal, a gente não se conhece de hoje, a gente vem em contato há muito tempo. Então eu garanti para eles que o município iria concordar com o aumento do valor dessas cotas, ainda lá no mês de março, tá? O que passou a acontecer, já o desconto, ocorreu o desconto ou o pagamento desse valor ajustado. E por desinformação de alguns ali da nossa cidade, né? Não vou citar nomes aqui, mas a população sabe quem foi, sabe quem é e a intenção que houve com relação a esse tumulto, né? De dizer que o Poder Executivo, que a Prefeitura não queria mais a Emater no município, que deveriam fazer um manifesto em apoio à Emater para que o município não viesse tirar a Emater. Né? Então, um negócio bem desinformado, as pessoas que contribuíram para essa desinformação, eu acabei, no momento oportuno, explicando toda, desenrolando esse grande mal-entendido, e os agricultores que estiveram no meu gabinete naquele dia, naquela segunda-feira, eu pude ter a felicidade de aguardar eles com os dois gerentes geral da Emater de Frederico Westphalen, que são os responsáveis pelos 42 ou 43 municípios da região. E eles estavam lá presentes para explicar a verdadeira situação, como é que estava o município, que o município estava em dias com o pagamento das mensalidades para a Emater, desde o dia 6 de março desse ano, tá? Estava em dias, e que não havia convênio para assinar com a Emater, com exceção desse termo aditivo, que já estava assinado, inclusive, e inclusive sendo pago já há 2 meses, e que ali havia um grande mal-entendido. Mas pudemos receber alguns agricultores ali, representando os demais que aguardavam lá em frente à prefeitura, e podemos em 5 minutos esclarecer todos os fatos, e digo, Fábio, que alguns daqueles agricultores foram pegos de surpresa com a informação lá dita por mim, pelo vice-prefeito no gabinete, e pelo Mário e pelo Clairto, que são os gerentes regionais da Emater. Eles estavam lá com uma informação equivocada, fazendo ou participando de um movimento, de um manifesto, por uma informação muito equivocada. E lá eles se surpreenderam com a informação verdadeira, e que tinha uns que sabiam da informação verdadeira, mas enfim, não quero entrar nem nesse mérito, eu quero apenas esclarecer para a população.
3 minutinhos faltando para o meio-dia, prefeito, destacando algumas questões de investimento, temos aí novidades, carros novos na saúde para atender a população, também o senhor me falava a respeito de aquisição de uma retroescavadeira e também de um importante equipamento, que é a dita e tão sonhada draga, para dar maior suporte à equipe na manutenção das estradas, prefeito.
Verdade, Fábio. Muitas conquistas tivemos já na nossa gestão, embora se passou apenas 2 anos e 4 meses, sabemos que muitas dificuldades os gestores enfrentam no dia a dia para atender a população, principalmente na área da saúde, que são ações que devem ser feitas imediatamente, não podemos esperar para amanhã, enfim. Mas muitas conquistas tivemos. Podemos citar algumas, né, Fábio, que eu entendo serem as mais importantes para a população, como tu falou antes, a aquisição de uma retroescavadeira hidráulica, ou draga. É um sonho da comunidade, é um sonho dos agricultores que enfrentam grandes dificuldades para arrumarem as suas lavouras. Sabemos que na região próximas não tem equipamentos dessa natureza, mesmo que de particulares, para que os agricultores possam contratar horas para melhorarem as suas propriedades. Uhum. E nós, desde que assumimos, entramos com essa determinação. Nós queremos, até encerrar esse mandato nosso, entregar à comunidade do nosso município uma retroescavadeira hidráulica. E isso, graças a Deus, graças ao trabalho nosso, da nossa equipe, também o suporte dos senadores e dos deputados que nos proporcionaram essas duas emendas para que nós pudéssemos realizar esta aquisição, que foi a senadora Ana Amélia Lemos e o deputado Jerônimo. Concederam, então, indicaram duas emendas ao nosso município. Uhum. E nós aportamos um valor de R$108 mil de recursos próprios, Fábio, para complementar a aquisição desse equipamento. Então, além das emendas, o município está economizou esse valor, já está depositado em conta da prefeitura. Uhum. Esse valor da contrapartida, um recurso próprio nosso, mas que também entendemos ser muito bem aplicado. Às vezes sacrificamos em alguns setores, mas para o bem da comunidade. Então, esse valor, ele é um valor muito significativo frente às obrigações que o município tem no dia a dia de manter os serviços públicos de qualidade, nós também economizando para reservar um valor desse de R$108 mil para aportar de contrapartida. Então a máquina já está comprada, em poucos dias aí, creio que já temos autorização da Caixa Econômica para a entrega do equipamento ali no município. Também tivemos alguns investimentos de grande importância que foi na Secretaria da Saúde, Fábio. Tivemos, agora nos últimos dias, o melhoramento da frota de veículos, estávamos com dificuldades. Os veículos da saúde, eles rodam muito por mês, né? Então, tem veículos ali com menos de 2 anos de uso, que já passou de 300 mil quilômetros. Então, muitas vezes a comunidade questiona nós, mas como que esses veículos, compra eles hoje, amanhã já estão com problemas mecânicos, enfim. Mas é com relação ao tempo os quilômetros que eles rodam mesmo.
É o desgaste mesmo. É o
desgaste natural, e que sabemos que os veículos todos andam em prol da população. Sem falar dos outros veículos de outras secretarias que também auxiliam na Secretaria de Saúde quando temos dificuldades ou deficiência de veículos. Adquirimos 2 veículos novos agora, recentemente, para a saúde. Estamos, nos próximos dias, também adquirindo a ambulância, que é uma emenda do deputado Cherini.
Opa, uma ambulância totalmente equipada.
Uma ambulância é a mais simples que tem, até pelo valor, né? Mas enfim, vai servir a população, sem dúvida.
Melhor que essa que está servindo.
Melhor que temos hoje, que tem mais de 300 mil quilômetros rodado também.
Opa.
E essa ambulância, ela foi paga, o governo pagou ela agora, recentemente, no dia 10 de abril. A gente já correu com a parte burocrática, já fizemos licitação. Tem empresa vencedora já, e nos próximos dias estaremos entregando também para a população.
E prefeito, para finalizar, vai falar ainda sobre o investimento na área do esporte.
nas condições da prática de esporte no município. E temos um estádio ali bem localizado, bem com uma estrutura que estava bastante debilitada. E aí a gente, a partir do deputado Darley, fomos lá no gabinete e ele prontamente indicou 250 mil, aonde vamos aportar apenas 6, 7 mil reais ali, ou 10 mil, no máximo, de contrapartida. E essa obra já foi dado início, está lá, estamos nos próximos meses aí entregando também para a comunidade um estádio totalmente remodelado, campo com cercamento, com iluminação, com vestiários novos, enfim, uma estrutura muito importante para a prática de esporte dos nossos jovens e simpatizantes do esporte.
Bacana, prefeito. Assim nós encerramos, hein? Agradecendo sua...